Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. E Polo Ar Ar-Condicionado. Você merece o melhor clima.
Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo. Toca aqui, Favara.
Estamos chegando, Márcio Espínculo. Cenário novinho, estúdios Panflix, casa nova, vida nova, Márcio Espínculo.
Esse é o novo Camisa 10, que você já estava acostumado a acompanhar de segunda a sexta ao meio-dia, mas agora aqui nos estúdios maravilhosos, cheios de tecnologia
cheio
do
de
Panflix.
Luxo, cheio de luxo,
tem telão de LED. Aqui a coisa é maravilhosa. E com a nossa equipe, com os nossos repórteres, com comentaristas, com quadros especiais que foram elaborados para você, a gente inicia hoje, no Dia da Independência, uma nova etapa no Camisa 10 e a gente espera que a galera goste, né, Fausto Favara?
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. O pessoal pode interagir conosco também, Márcio Espínculo.
É verdade, o hashtag Camisa10JP nas redes sociais, você vai mandar a sua mensagem pelo Twitter, vai fazer a sua pergunta, vai cornetar o seu time na rodada, não gostou de alguma coisa... O VAR tá te incomodando.
Vai nos cornetar.
Também pode, né? Entendeu? Já teve gente falando aqui que o Fausto tava meio Michael Jackson, que eu tô com olheira. Mas é normal, Favara. Fica correndo atrás de criança que ninguém dorme, Favara. E ansiedade dorme, no camisa novo, Espírito. Camisa novo, ninguém dorme, Favara.
Espírito, meio de quatro, temos as manchetes aqui no Camisa 10, meu parceiro.
Ah, os repórteres da Pan vêm aí, Favara, com um resumo do que aconteceu. Daqui a pouco a gente vai destrinchar os assuntos. Mas é só uma prévia do que vem aí no Camisa desta segunda-feira. Vamos mandar pro ar pra você.
Antes, Márcio Espínculo, vou apresentar a rapaziada que está conosco ao vivo. Nosso Pedro Marques, direto do CT do Verdão, na Barra Funda. Rafael Tebas, meu parceiro, lá em Itaquera. E o Viga curtindo uma praia, entendeu? No Rio de Janeiro. Tá tranquilo as praias do Rio de Janeiro. A rapaziada vai interagir conosco. Tudo lotado, hein? No Rio de Janeiro, tudo lotado, Espínculo.
Aliás, pessoal foi pra praia, todo mundo sem máscara, passando bronzeador, comendo camarão, um abarrotado em cima. A pandemia tá aí, hein, gente? E as manchetes também estão aí. Os assuntos de hoje pra você, confira.
O São Paulo vence de virada por 3-1 a equipe do Fluminense. Reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, está a um ponto do Internacional. E o técnico Fernando Diniz, que estava pressionado no final do primeiro tempo, expira aliviado com o resultado favorável.
Após quase 200 dias afastado dos gramados, Gabriel Verón brilha, Palmeiras vence o Red Bull Bragantino por 2-1 e espanta a crise. Agora o foco da equipe está no Corinthians. Na quinta-feira tem derby pelo Campeonato Brasileiro.
E o Corinthians entra em campo nesta próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, encara o Palmeiras, é clássico em Itaquera. A Jovem Pan está aqui no CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho o elenco treina aqui no CT corintiano e tem dúvida no setor de ataque. Luan tem lesão muscular, pode ficar fora do jogo e o chileno Arauz, que você adora, Espínculo, pode começar jogando.
E o Santos volta a vencer após 3 partidas. Agora, a cabeça na partida do meio da semana contra o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.
E a gente continua aqui para a galera que acompanha a gente pelo YouTube, né, Fausto Favara? A gente vai ler algumas mensagens. Vamos acompanhar. A gente lembra que você pode participar pelo hashtag Camisa10JP. Você manda a sua mensagem. Vai ser uma honra ter a sua participação aqui.
Vou pegar uma aqui, Márcio Espinho.
Vamos lá.
Alfredo da Barra Funda. Ninguém segura o meu tricolor do Morumbi, Espínculo. O Jason voltou. Quando começa com isso, não dá certo. Essa história de Jason não dá certo,
Espínculo. Não é sexta-feira 13 hoje. Hoje é dia 7, dia da independência. Para com essa história de Jason, que dá um azar desgraçado.
Espínculo, Camisa10JP. Hashtag Camisa10JP. Você pode interagir conosco através do Twitter. Também quer mandar sua mensagem, né? Futuramente a rapaziada vai entrar, Espínculo, sabe como? com a carinha aqui no Camisa 10, entendeu? Pode mandar pelo WhatsApp, código 11-931-200-620. Código 11-931-200-620. Afinal, jogamos juntos com a rapaziada, meu caro Márcio Espírito.
É o mesmo WhatsApp que você manda mensagem durante o futebol. Vamos pegar só o boa tarde do Pedro? Deve estar assando mais que pano de cuscuz na porta do CT do Palmeiras, que tá muito sol hoje, né? Tá com a máscara, tá protegido, camisa social, tá bonitão, Pedro. Deve estar tudo assado aí, hein, Pedro Marques? Boa tarde, rapaz.
Boa tarde, Márcio Espímpolo, Fausto Favara. Prazer poder conversar com vocês. Uma alegria já na estreia desse Camisa 10. E o sol, Espímpolo, voltou a aparecer na Academia de Futebol depois dessa vitória do Verdão em cima do Red Bull Bragantino, 2-1. Pois é, né? Fazia tempo que o sol não aparecia por aqui, né?
Ô, Pedro, ô Luxemburgo, o pessoal mesmo com a vitória, continua pegando no pé do professor, Pedro. Não dá, o cara é o único invicto, Pedro.
O único invicto, né, Fausto? É aquela coisa que a gente repete aqui todos os dias. Desempenho e resultado são coisas bem diferentes quando a gente fala desse Palmeiras, que só perdeu 2 jogos no ano. Nesse Campeonato Brasileiro não perdeu ainda, mas a torcida cobra desempenho do professor Vanderlei Luxemburgo, pelo nome, pelo plantel que ele tem aqui, né? Todo investimento feito pela direção do Palmeiras, sobretudo nos últimos anos. As joias, né, estão rendendo em campo. Gabriel Verón voltou após 200 dias, já voltou com gol, com assistência. E o Luxemburgo, viu, Fausto Espímpolo, falou um pouquinho aí das críticas da torcida, da imprensa. De acordo com o técnico do Palmeiras, há exagero nessas críticas.
Já a gente vai ouvir o Luxemburgo, Pedro. Você vai chamar já. A participação do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, para mostrar para todo mundo que acompanha esse novo Camisa 10, o que pensa o técnico do Palmeiras e essa cornetagem aí que ele tem sofrido, porque o time tem que jogar mais futebol, né? O Palmeiras tem que jogar mais bola e a galera quer ver mais qualidade pela constelação na cabeça de muitos que o Palmeiras tem. Já estamos todos juntos, Favara, novamente. Quem
juntos
acompanha pelo
620, meu parceiro,
não tão misturados por causa do vírus ainda.
Vai ter muita gente misturada na praia,
tem gente,
viu?
Que leva muito ao pé da letra isso aí, se mistura mesmo sem máscara, né? Então se proteja ainda, álcool em gel, todo mundo já passou aqui e tal, né? Mas vamos continuar batendo esse papo.
Meu parceiro, antes é o seguinte, ó, só pra afirmar aqui com a rapaziada, hashtag Camisa10JP, tá na tela aí, ó, hashtag Camisa10JP, você pode interagir conosco futuramente com vídeo, com imagem, show de bola, você vai participar
só
aqui,
nudes que
botando
não
a sua carinha aqui no Camisa 10.
Nudes não.
Não, sem nudes.
Vídeos com conteúdo Pudor. Esportivo.
Exatamente. Vamos falar com o Pedro Marques, seguindo falando com o Pedro Marques. Ô Pedro, o pessoal tá trabalhando hoje ou tá todo mundo curtindo o feriado?
O Palmeiras vai trabalhar daqui a pouco, viu, Fausto? Às 3 horas da tarde está marcada a reapresentação do elenco. Os jogadores que entraram, começaram a jogar diante do Red Bull Bragantino, vão fazer aquele regenerativo. E os atletas que ficaram no banco de reservas ou entraram aí durante a partida, eles vão sim para o gramado, vão fazer um trabalho tático, técnico com o professor Vanderlei Luxemburgo e os auxiliares, o Andrei Lopes, também o Wesley Carvalho, todo o time aí da comissão técnica do Palmeiras. Depois de 200 dias afastado, Fausto Espímpolo, importante destacar que o Gabriel Verón voltou a balançar as redes e deu uma assistência. Um gol e uma assistência do Gabriel Verón, que acabou com uma marca negativa do Palmeiras, viu, Fausto Espímpolo? Porque desde a volta do futebol, né, que aconteceu em julho, o ataque do Palmeiras só marcava com o Luiz Adriano. E aí o Gabriel Verón acabou com essa escrita, a joia do Palmeiras. É, os meninos da base estão salvando, hein, Fausto Espímpolo?
Estão salvando e a volta, viu, Pedro? A volta do menino Verón é muito importante porque é um cara veloz que vai dar mais essa opção pelas beiradas do campo. Algo que falta desde que o Dudu foi embora, Fausto Favara. Só não pode essa comparação. Ah, é o Duduzinho, é o novo Dudu, que isso vai fazer mal pro garoto.
E o professor Luxemburgo conversou com a imprensa, né, meu caro Pedro?
Pois é, a imprensa tá pegando no pé, a torcida tá pegando no pé, mas o professor Luxemburgo está invicto, Fausto Favara, Márcio Espímpolo, e ele rebateu as críticas feitas aí nos últimos dias.
Houve um exagero muito grande. Foram críticas exageradas para uma equipe que só perdeu dois jogos na temporada, uma equipe que foi campeã paulista, uma equipe que foi campeã da Copa Flórida, uma equipe que tem a defesa menos vazada de toda a competição. Então, quer dizer, são coisas positivas, ninguém quer enxergar essa coisa positiva. Então, achei que existe um exagero muito grande nas críticas. As críticas que a nossa equipe não estava jogando bem, procede, sem problema nenhum, a gente entende que procede. E os jogadores precisavam de melhorar, a gente entende que procede. Agora, muitas das outras críticas tem umas com perseguição, são perseguições que de tempos e tempos que vem perseguindo, outras que a gente sabe como é que funciona. Então, acho um exagero algumas e outras críticas procedem, nós temos que aprender a conviver com elas. O exagero a gente vai descartando, essa aqui não presta, não.
O professor Luxemburgo se defendendo após a vitória do Palmeiras. E agora tem o clássico, tem o derby diante do Corinthians na quinta-feira, na Neoquímica Arena. E só um detalhezinho, viu, Espímpolo, Fausto, amigos do Camisa 10. Felipe Melo, Pitbull, é aguardado aqui nas próximas horas. Vamos saber as condições do Felipe Melo. Ele que saiu fora do time com um problema muscular, já se recuperou de lesão, está no processo de transição física. Não, e pode voltar aos gramados, pode voltar a campo, trabalhar com os companheiros novamente. Felipe Melo pode estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo na quinta diante do Corinthians. A preparação para o clássico começa para valer amanhã. E essas então são as informações do Palmeiras aqui direto da Academia de Futebol. Fausto Favara, Márcio Espínculo.
Você viu? Essa é a pegada. Você viu segurança atrás do Pedro lá? Com a máscara e também com a outra, aquela proteção lá que parece máscara de soldador, né?
Grande abraço, Pedro. Um abraço,
Pedro. Obrigado.
Abração. Rapaziada, tivemos o Grande Prêmio da Itália, né? Esse é o Grande Prêmio da Fórmula 1. E o nosso galã Alex Rufo vem aí com o Pit Stop aqui no Camisa 10. Fala, meu galã!
A etapa da Fórmula 1 que aconteceu nesse domingo em Monza foi um ponto totalmente fora da reta e um campeonato dominado pela equipe Mercedes com a supremacia de Lewis Hamilton. A categoria foi contemplada com uma chegada para lá de inusitada no maior templo do automobilismo mundial. Pierre Gasly venceu, Carlos Sainz ficou em segundo e Lance Stroll completou o pódio dos mais jovens pilotos da Fórmula 1. Um resultado para quebrar a banca das mais conceituadas casas de apostas de Londres. O roteiro que dava como barbada mais uma vitória do inglês teve início na classificação do sábado, quando Hamilton bateu o recorde da pista, fez a volta mais rápida de toda a história da Fórmula 1 e largou pela 94ª vez na pole position. Início da prova e mais uma vez o ex-campeão repete as boas largadas da temporada, dispara na frente e com pouco mais de 10 voltas já abre uma vantagem de 12 segundos para a McLaren de Carlos Sainz. Metade da corrida e um twist nesse roteiro tão bem desenhado. Charles Leclerc perde a traseira da Ferrari SF1000, sai da pista e entra em cheio na barreira de proteção. O forte choque provoca ainda a entrada do safety car e logo em seguida a bandeira amarela dá lugar para a vermelha e a prova fica paralisada por 30 minutos com o retorno de todos os carros para os boxes. Um pouco antes, uma entrada fora de hora para troca de pneus provocaria um castigo para Lewis Hamilton que mudaria totalmente a história da corrida. O inglês foi penalizado com uma parada de 10 segundos nos boxes e a duas voltas da relargada, pagou a punição e voltou na última colocação. Ainda assim, fez uma excelente prova de recuperação, marcou a volta mais rápida da corrida e terminou em sétimo. Se Monza não foi um bom dia para Mercedes, para o time da casa foi um desastre. Sebastian Vettel largou da 17ª posição e abandonou com problemas de freio no início da corrida. Com as duas Ferraris fora da prova, o próprio piloto alemão declarou que a corrida com portões fechados e sem a sua torcida acabou sendo menos vexaminosa para a equipe de Maranello, que é a mais antiga, tradicional e vitoriosa da categoria. Próxima etapa, GP da Toscana, daqui a uma semana no circuito de Mugello, que vai registrar pela primeira vez na temporada público nas arquibancadas, que embora restrito, será um grande alento para que a Ferrari possa, pelo menos, comemorar o seu GP de número 1000 à frente da sua torcida.
Muito obrigado, Alex. Obrigado pelas informações, meu caro Alex Rufo, falando tudo da Fórmula 1. E até brincadeira aí em rede social, que é bom dar uma puniçãozinha pro Hamilton de vez em quando para dar uma equilibrada no campeonato, senão o homem dispara e perde a graça, né? Por falar em rede social, participe. Hashtag camisa1010, numeral JP de Jovem Pan. Hashtag camisa10, participe, manda bala aí nas mensagens, na sua participação. Vai ser muito importante pra gente. E diga aí pros amigos que o Camisa 10 está todo repaginado, reformulado, modernão e a gente está preparando um monte de quadro bacana para você curtir demais. Quem curtiu foi a torcida do São Paulo. O time ganhou, passou sufoco no começo, porque o Fluminense saiu na frente, mas virou o jogo no Morumbi e está brigando lá na parte de cima na tabela de classificação. O Giovanni Chacon tem detalhes do São Paulo dessa vitória. Ele foi lá no Morumbi acompanhar de perto o jogo. Vamos acompanhar.
Sem torcida e sem protesto dessa vez. O São Paulo recebeu o Fluminense com portões fechados, mais uma vez, claro, por conta da pandemia do coronavírus. A diretoria do Tricolor, técnico Fernando Diniz e jogadores eram alvos da torcida nos últimos jogos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, mas dessa vez foi dada uma trégua para eles.
Dentro de campo, São Paulo começou o jogo cometendo os mesmos erros de passe e posicionamento que aconteceram no segundo tempo contra o Atlético Mineiro no meio de semana. Mais uma vez, o VAR foi protagonista, agora de forma positiva. O árbitro da partida, Paulo Roberto Alves Júnior, marcou pênalti para o São Paulo num lance entre Igor Vinícius, lateral do São Paulo, e Lucas Claro, zagueiro do Fluminense. Demorou, mas o VAR corrigiu a decisão anterior e fez justiça, dando amarelo para o lateral tricolor. Aos 40 minutos, Igor Vinícius não acompanhou a marcação e o Wellington Silva marcou para o Flu. No intervalo, Diniz fez uma substituição tripla. Colocou Igor Gomes, Juanfran e Brenner. Esse que mudaria o panorama do jogo. Com 4 minutos da segunda etapa, após cruzamento pela esquerda, Brenner empatou. Aos 8, o jovem atacante fez bela jogada e acertou a trave. No rebote, Luciano, o aproveitador, fez 2-1 São Paulo. Nos acréscimos, Vitor Bueno arriscou de longe, coisa rara na equipe tricolor. Marcou o terceiro e liquidou a partida. 3-1 São Paulo.
Com a vitória, o São Paulo chegou a 16 pontos e voltou à vice-liderança do campeonato. Está a um ponto apenas do Internacional.
Após a partida, o técnico Fernando Diniz falou com a imprensa e elogiou Vitor Bueno, que está em má fase, mas pode ganhar confiança após o gol que marcou.
Foi muito bom para o Bueno fazer o gol. Também é outro jogador que não adianta. Assim, a gente tem uma... futebol, ele tem uma premissa nesse futebol que a gente vive, que o jogador passa uma fase ruim de descartar e achar que ele é ruim. Tem jogador que vive um momento ruim e aqui as pessoas, a gente procura ter cuidado para as pessoas terem a chance de retomar. Então o Igor está retomando, o Bueno está retomando, senão a gente vai perdendo todo mundo. E a gente não pode perder. Todo mundo tem dias ruins e fases ruins que elas tendem a passar. Então a gente tem que sempre estar apoiando e não entrar na roda do sistema, que quem joga hoje mal é, parece que é ruim, vai ser ruim para sempre. E não é assim que funciona aqui.
Agora o São Paulo joga contra a equipe do Red Bull Bragantino, também aqui no estádio do Morumbi. E agora pensa em construir uma nova sequência de bons resultados para continuar sonhando em terminar lá na frente o campeonato, na parte de cima da tabela.
Muito obrigado pelas informações, Chacon. E olha, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo demais, hein, Favara?
Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então, a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou um pé, um projeto em campo, o interior.
É verdade, né? Nele você pode ajudar esses times escolhendo quanto doar e qual time quer ajudar. E para doar é muito fácil, Favara.
elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo. Meu parceiro Márcio Espímpolo, rapaziada do Camisa 10, um grande amigo nosso deixou um recado aqui. É para essa estrutura nova do Camisa 10. É teu amigo também, é meu amigo, amigo da equipe. Professor Muricy Ramalho tá passando a quarentena inteira lá em Riviera. Agora lotou, né? Mas tá lá há 6 meses. Muricy, tamo junto, Muricy.
Pessoal, tudo bem? Muricy Ramalho falando. Passando aqui para desejar boa sorte ao Fausto e ao Márcio Espímpolo pela nova caminhada aí no Camisa 10, com um novo estúdio, tá tudo novo aí, tá certo? Boa sorte pra vocês dois aí, um abraço ao pessoal da Jovem Pan, tchau, tchau.
Cara 10, hein? Esse muito é obrigado. E a gente finíssima. Muito, muito competente e vitorioso. Marca quem ganha. E a gente te espera aqui para conhecer pessoalmente os novos estúdios e essa nova estrutura que você citou, Muricy.
Já que é um cara de comunicação.
É verdade. Vamos lá para zona extremo leste de São Paulo, né? O Rafael Tebas tem informações do Corinthians. Está na porta do Parque Ecológico, do CT Joaquim Grava. Tá de camisa também, tá sofrendo barbaridade porque tá muito calor em São Paulo. E ele vai trazer detalhes do Corinthians, que tem sofrido demais com as cobranças da torcida. E aí, Tebas, o que você tem pra gente nessa segunda-feira, rapaz? Boa tarde.
Tudo bem, Espírito? Muito boa tarde pra você, pro Fausto Favara, pro nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, esse novo camisa 10, né? Realmente muito calor aqui no CT Joaquim Grava, né? O deserto de Grava nesse momento. É um calor absurdo. Jesus, aqui, mais uma vez, Maria. No CT corintiano. Espímpolo e falso. Eu até preparei aqui no caderninho, ó, vocês podem observar, as informações do Corinthians. Mas as coisas mudam e o meu boletim vai mudar de rumo nesse momento, né? Eu cheguei aqui agora há pouco, umas 11 horas e 35 minutos. Por causa da pandemia, nós não podemos entrar no CT do Corinthians, mas muita gente sai e muita gente entra. Tem jogador, tem funcionário do clube, tem dirigentes também que passam por aqui o tempo todo. O Corinthians treina já aqui no CT do Corinthians. E eu conversei com uma pessoa, uma fonte nossa, e ela me garantiu o seguinte, informação da Jovem Pan: o Corinthians paga amanhã, finalmente, os salários atrasados. Depois de tanto tempo, o Corinthians paga amanhã os salários atrasados. São 3 meses, né? São 3 parcelas, portanto, que serão pagas. O pagamento seria realizado na última sexta-feira e isso não aconteceu. É feriado hoje, por isso a transferência não vai ser realizada, mas amanhã, terça-feira, finalmente os salários vão ser pagos aos jogadores do Corinthians, né? Dos reservas e titulares. Então, informação bastante relevante. O Corinthians vai pagar os salários antes do clássico. Me garantiu uma fonte que, enfim, nunca errou, então deve ser isso mesmo. Amanhã, terça-feira, o Corinthians paga os salários do seu elenco profissional antes do clássico contra o Palmeiras. Espímpolo e Fausto, né? O Timão entra em campo contra o Palmeiras na quinta-feira na Neoquímica Arena. O Luan está machucado, é dúvida para o jogo, sentiu um desconforto muscular na coxa, é dúvida para a partida. Com isso, o Arauz deve começar jogando. A tendência é essa, alguns até falam do venezuelano Otero, mas a tendência é do Arauz, o chileno, no time titular do Corinthians. Espímpolo.
Rafael Tebas, meu amigo Tebas. Nessa semana teremos o clássico do Corinthians diante do Palmeiras. Apesar dessa vitória, o Thiago Nunes está seguro no cargo ou ainda muito barulho com relação a uma possível saída, Tebas?
Olha, os dirigentes do Corinthians afirmam que ele está seguro, então eu acho que não está. A chance de sair existe sim, né? Claro que acho que não acontecerá nesse momento, mas a pressão vai aumentando, porque o Corinthians, além de não conquistar os resultados, também não tem um bom desempenho dentro de campo. Então a situação fica complicada. Se a derrota vier contra o Palmeiras na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira, vai ser complicado sim para o Thiago Nunes, né? Alguns técnicos estão no mercado, Roger Machado saiu do Bahia. Eu acho que ele fica por um tempo, mas se continuar assim vai ser complicado segurar, Fausto.
Perfeito, muito obrigado, viu, Tebas?
Valeu, gente, um abraço.
Do deserto de Grava, né? Tá na veia, né? É um compositor nato, né? Então as frases vêm com muita facilidade, né?
Vem aí o Lorde?
É, o Fernando Sampaio. Ô, Djokovic, deu uma bolada na moça lá na
ave. Tá,
não sei, tava olhando pra ela de rabo de zóio. Não sei não se foi sem querer, hein?
Tá fora do torneio, né?
Tá na regra, né? Não adianta reclamar. Vamos acompanhar as informações do tênis com o nosso Fernando Sampaio aqui no Camisa.
And he pounces. Game going. Some good wheels up to the short ball.
Traz, né? E ela sentiu de verdade. E ele foi expulso porque tá na regra, viu?
É, tá desclassificado, né?
E o Djoko, a impressão que eu tenho é um cara... Djoko?
É assim que a gente conhece. Eu não tenho tanta intimidade.
Nós, tenistas, conhecemos
olha lá, você vê como ele tá olhando? Nessa câmera dá pra ver direitinho.
Então, mas...
Quando ele dá a raquetada.
Ele costuma sempre ser um cara agradável, um cara brincalhão com os fãs, simpático, né? Nos últimos meses aí, durante a pandemia, muita gente questionou o comportamento dele, que ele queria fazer um torneio durante a pandemia. Enfim. Um comportamento infeliz ali acabou machucando a árbitra e ele foi expulso do US Open.
Já pensou se no futebol a cada erro o jogador tivesse vontade de dar uma bolada
no árbitro?
No árbitro, um chute, cobrar um tiro de meta no árbitro, o que ia acontecer?
Ah, o Gatito chutou o VAR, né?
Chutou o
VAR. A gente teve uma. Só que não era uma pessoa ali, né?
E o cara, quando é bom assim, não erra, você viu? Na primeira, ó. Pum!
Ô, meu caro Márcio Espípulo, vamos falar do Peixe? Vamos falar do Santos agora?
Praias lotadas em Santos também, hein?
O nosso Caissara, grande Caissara Diogo Mesquita. Tudo bem, Mesquita? Um prazer conversar com você. Tamo junto, hein, Mesquita?
Fala, Fausto. Fala, Espímpolo. Tudo certo? O Santos ontem, mais uma vez, graças a Deus, não teve VAR para atrapalhar o time do Peixe. Venceu no sábado, na verdade, venceu a equipe do Ceará lá em Fortaleza. Partida complicada e o Santos se complica bastante, porque teve o Alisson, o Luan Pérez, os dois expulsos, e o Lucas Veríssimo, ele tomou o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar o Santos na próxima partida. O Felipe Jonathan, lateral esquerdo, falou sobre essa sequência do Peixe.
Bom, jogo difícil, cara. A gente sabe da evolução que tem o Atlético Mineiro, ex-treinador. Ele vai vir motivado também. Vem com resultado positivo também agora contra o rival da gente. Mas a gente também está preparado. O nosso elenco é muito forte. Tenho certeza que quem entrar agora no lugar do Luan, do Alisson, vai dar conta do recado. A molecada que está subindo aí é uma molecada muito boa, que tem trabalhado bastante esperando. Hoje a gente mostrou a força do elenco, que entrou alguns meninos, né? Lucas Braga, o Arthur. E graças a Deus conseguimos um resultado positivo aqui. Eu tenho certeza que entrar no jogo de quarta-feira a gente vai fazer um grande jogo também lá em casa.
Meu parceiro Diogo Mesquita, o pessoal questionou demais a questão do VAR também nesse Sim. jogo, né? Tirou dois jogadores importantes aí pro jogo do Atlético Mineiro. Duas expulsões eu achei incorretas ali. E o Santos vem sendo muito prejudicado. Sim. Eles não estão pensando em realmente mandar uma representação para a CBF, porque o Santos realmente está sendo prejudicado pelo VAR.
Então, se fala muito sobre isso, o departamento jurídico do Santos, departamento de futebol, tem falado sobre isso. As duas últimas partidas, o Santos acabou perdendo 5 pontos, duas partidas jogando em casa, que poderia ter vencido por conta do VAR sempre polêmico, muitas vezes acertado, só que aquele acerto quase milimétrico que faz com que o Santos acabe se sentindo, às vezes, prejudicado. Por isso, se conversa, assim sobre uma possibilidade de o Santos tomar uma atitude mais drástica, mais pontual, para resolver, talvez, às vezes, na dúvida, talvez passe a escolher para o time do Santos. Agora a sequência tem o Atlético Mineiro, depois São Paulo no final de semana e na semana que vem Copa Libertadores da América. O Peixe, sequência complicada aí pela frente.
Só pedreira. Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Valeu, Mesquita. O Gerson Canhota, cara que foi genial dentro de campo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Gerson. Ele era comentarista na Rádio Globo e ele fala o que quer. E você ser criticado como jogador pelo Gerson deve ficar até sem graça, né? Porque, pô, imagina o Gerson te cornetar, porque é um cara que sabe. E pelo Fluminense ele tem uma identificação enorme, então ele fala com o coração, né? Ele já jogou pipoca na televisão.
Tem propriedade pra falar.
Já jogou pipoca na televisão, já jogou controle remoto pro alto. E quando eu vi isso hoje de manhã, eu dava risada sozinho, ele falando do Poçante Egídio. Lateral que estava no Palmeiras até outro dia e hoje está no Fluminense. Que ele foi mal ontem, Favara, no jogo contra o São Paulo. Ele detonou no Instagram dele o simpático Egídio. A gente mostra para você aqui no Camisa 10.
Que do outro lado é o Egídio. Você deu a bola para ele, pode. Dali não sai nada. Se você não deu, tá tudo certo. Também não sai nada porque você não deu a bola para lá. O Egídio é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Ele errou todos os passes, todos os cruzamentos. Todos os passes, todos os cruzamentos. Mas vou rasgar um pedaço disso aqui. Já tá um pedaço. É o Egídio. Pronto.
Sensacional.
Joga, cara. O Egídio.
Mas
fora.
O Egídio, segundo o Zé, o Egídio é ruim, só que o cara ganhou tudo por onde passou, cara.
Mas é duro, né? Porque
é duro.
O gol do Brenner, ele falhou. O gol do Brenner foi ele falhou, ele ficou olhando o
jogador
Brenner.
Jogador limitado, jogador limitado.
O Brenner
limitado.
Passa e faz o gol, não pode. Tem que estar mais com o Canhota, é engraçado.
Joga o Egídio fora, joga o Egídio fora. Espírito, meu parceiro, bate aqui, ó. Show de bola, hein?
Ó, amanhã tem mais camisa, meio-dia.
Hashtag camisa 10JP.
Já pode começar a mandar sua mensagem aí para entrar no Twitter, rapaziada. Se quiser mandar vídeo também, pode participar. Código 11931-200-620. A rapaziada vai receber o seu vídeo e você vai participar conosco aqui no Camisa 10.
Se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube.
No Instagram, Jovem Pan Esportes.
A gente tá pertinho de 2 milhões no YouTube, Favara.
Pêpulo, vem aí o esporte em discussão aqui na Jovem Pan com a seleção de feras da Pan.
Com a repercussão do que aconteceu na rodada e já projetando também os principais assuntos e o que vem aí no meio de semana. Valeu, Favara, valeu a toda a equipe.
Aquele aí. Um abraço, até
nessa,
amanhã.
Nesse Camisa 10 refaginado. Valeu, um abraço, junto. Até mais. Tchau.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. E Poloar Ar-Condicionado. Você merece o melhor clima.